nós sentimos a falta dos senadores. Então o governador me faz essa convocação e eu me apresento hoje como pré-candidato ao Senado da República.
E a gente sabe como é o jogo político, então ainda muitas águas vão rolar. Então, a próxima pergunta é nesse sentido. É indefinitiva essa pré-candidatura para o Senado ou ainda pode acabar rolando alguma outra coisa no caminho?
Não, está definido. O Sandro Alex é o nosso pré-candidato ao governo do Estado. O Republicanos, meu partido, se reuniu na semana passada, em reunião da executiva, de forma unânime, decidiu indicar o meu nome como pré-candidato ao Senado nesta coligação com o PSD, que indica o nome do Sandro Alex como candidato ao governador.
E recentemente a gente viu cerca de 190 prefeitos do Paraná divulgando um manifesto público apoiando sua pré-candidatura ao governo antes desse momento, como você falou. Como é que fica agora essa articulação com esses prefeitos agora indo para o Senado?
E eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer o apoio que eu tive de quase metade dos prefeitos e prefeitas do Estado do Paraná defendendo a minha pré-candidatura ao governo do Estado do Paraná. E antes de tomar essa decisão como pré-candidato a senador, eu fiz questão de ligar para muitos prefeitos do Estado do Paraná, mostrar a eles e toda a condução que foi feita, que eu acabei de relatar a você, de que uma ruptura nesse momento, um afastamento, não era bom para o Estado do Paraná. Os paranenses querem hoje o que é a continuidade dessa paz política, da prosperidade, dessa transformação e dessa convocação que o governador me fez. E os prefeitos entenderam de que era importante também o Paraná ter pela primeira vez um senador municipalista. Um senador que vai ser a voz dos prefeitos em Brasília, um senador que vai defender os interesses do Paraná e dos paranaenses. Nós precisamos resgatar a força dos senadores do Paraná em Brasília. Senadores que estejam lá defendendo o nosso estado, defendendo obras de infraestrutura importantes para o nosso estado. Então, os prefeitos entenderam dessa forma que, caso a minha eleição seja vitoriosa, eles vão ter a voz lá em Brasília e vão ter um senador que vai estar com o gabinete de portas abertas, defendendo os interesses dos municípios do Estado do Paraná e ajudando na continuidade da transformação dessas cidades, que foi muito importante. A parceria que a Assembleia Legislativa do Paraná tem com o governo do Estado, todos os anos devolvendo quase 700 milhões de reais e o governo do Estado aplicando esses recursos em políticas públicas, a Assembleia teve esse protagonismo junto com o governador na transformação de muitas cidades do Estado do Paraná, trazendo qualidade de vida. E eu quero estar no Senado trazendo, seja quem for o governador, mantendo uma grande parceria e trazendo grandes obras de infraestrutura para os municípios paranaenses.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000. Olá, ouvintes da TMC, aqui é o Lancelotti. Eu quero convidar vocês para ouvir sábado o Série B do Paranaense, que vai ter imagens no YouTube da TMC Curitiba. E também eu quero convidar vocês para, desde o esquenta TMC, 14h, para conferir esse jogaço. Eu vou estar no estádio observando o Anderson Simas da Oficina Turbo, o Anderson Simas Luciano, para tentar levar ele para a seleção. Então não perca, é sábado na TMC, Paraná e Araucária, e eu estarei no estádio observando esse jogo. Vai ter imagens no YouTube da TMC e também eu vou estar escutando através do rádio. Um abraço. TMC, agora Transamérica e TMC, quem escuta sabe. A maior audiência do futebol em Curitiba.
Esta é a TMC Curitiba.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, eu sou Felipe Armata, essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Na edição de hoje, a gente está trazendo um compilado das sabatinas, das entrevistas que a gente fez com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Agora, nesse segundo bloco, você ouve a entrevista com Gleisi Hoffmann e já soltamos também uma prévia do que você vai ouvir ao longo dessa semana. Cristina Grêmio e Guto Silva, lembrando que todos eles vieram aqui no estúdio da TMC. Lembrando também que no primeiro bloco a gente já ouviu Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. Se você perdeu alguma coisa, vale lembrar, você confere a íntegra de todas as entrevistas no nosso canal no YouTube TMC News BR. Tem uma playlist lá chamada Sabatinas Senado Paraná. Você também acompanha os cortes no nosso Instagram, @TMCParaná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente faz nessa semana a sabatina com os pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe a deputada federal, ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais e a pasta responsável pela articulação política do governo, Gleisi Hoffmann. Ela que também foi eleita senadora em 2010, foi ministra-chefe da Casa Civil entre junho de 2011 e 2014, no primeiro governo Dilma, e também foi candidata ao governo do Paraná nas eleições de 2014, falando uma breve introdução aqui. Seja muito bem-vinda, pré-candidata.
Obrigada, Felipe. Quero agradecer esse espaço e também cumprimentar todos os ouvintes da TMC.
A gente tem muitos assuntos que envolvem o Senado. O Senado ganhou protagonismo nos últimos anos, principalmente nesse ano. Então, a gente vai tentar abordar na entrevista alguns pontos que acabam refletindo isso. E aí, no seu caso em específico, a gente tem uma questão que aconteceu recentemente, que foi a primeira vez desde 1894 que uma indicação do governo não é aprovada pelo Senado. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso, do Messias não ter sido aprovado. Como é que você avalia esse cenário, sendo candidata, né, ou pré-candidata ao Senado, nesse cenário que, pela primeira vez, depois de tanto tempo, um candidato não é aprovado?
Eu lamentei o acordão que houve, né? O Davi Alcolumbre não se comportou como presidente do Senado, se comportou como um líder partidário. Isso é muito ruim para a instituição. E teve um acordo ali, porque tinha interesse em aprovar o projeto que no dia seguinte foi aprovado, projeto da diminuição de pena para os golpistas e para o Bolsonaro, e o interesse de não instalar a CPI do Master, a CPMI do Master, que ele tinha que ler na sessão do Congresso que ele fez. Então, isso foi acordado para derrotar a indicação do governo e ter essas duas coisas. E aí a gente viu, está vendo o que está dando isso para o cenário nacional. Eu acho que foi uma vitória de pirro do Senado da República.
E aí a gente vê que justamente por isso a questão da indicação para o Supremo vira uma grande pauta para todos os pré-candidatos ao Senado. Muitos dos candidatos propõem mudanças na maneira que deve ser indicado o candidato para o Supremo. Qual a sua visão com relação a isso?
Acho que discutir a questão do Supremo e mudanças são necessárias, como discutir os nomes é uma prerrogativa do Senado. O Senado não pode extrapolar a sua prerrogativa. Quando ele faz uma sabatina de um nome, ele tem que saber se essa pessoa tem conduta ilibada e tem autoconhecimento jurídico, que era o caso do Messias. Não pode decidir na política, porque isso dificulta. Então, para fazer também uma reforma no outro órgão, que é o Senado, o Supremo, o Senado também tem que dar uma olhadinha para si mesmo, né? Porque eu estou achando que o Congresso Nacional também está precisando de uma reforminha.
E como você avalia esses pesos entre os três poderes que deveriam ter uma isonomia entre eles, e justamente a gente vê esse desequilíbrio acontecendo nesse momento?
Nós temos um problema grande, que é agora o orçamento público está muito nas mãos do Congresso Nacional. O número e o volume de emendas que nós temos é muito grande. São mais de 50 bi por ano. É quase que o que tem para investir no país inteiro o governo federal, o governo do Brasil. Isso realmente está distorcendo o papel do Congresso Nacional, porque nós não temos um processo aqui de parlamentarismo, nós temos um processo de presidencialismo com executivo, legislativo e judiciário. Quando um órgão fica muito forte e passa a ter intervenção na realidade dos outros, isso desequilibra e não é bom para o país nem para a democracia.
E ainda na questão do Supremo, uma das pautas para os pré-candidatos ao Senado é em que momento deve existir ou se deve existir ou não a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Qual é a sua visão com relação a isso? Em que momento você acha que deve haver um pedido de impeachment ou aceitar o pedido de impeachment?
Impeachment é uma prerrogativa do Senado. Agora, para fazer impeachment, você tem que ter base legal e constitucional. Qual é o crime de responsabilidade ou o crime cometido pela pessoa que está ocupando o cargo? Vocês viram o que deu impeachment da Dilma? Fizeram um impeachment que não foi impeachment, foi golpe. Não tinha crime de responsabilidade. Depois que tiraram a Dilma, desestabilizou completamente o país. Ou seja, a gente teve um governo pífio depois do Temer, depois veio a eleição de Bolsonaro, a extrema-direita entrou, tivemos desestabilização, estamos pagando a conta até hoje. Então, isso não é brincadeira. Eu não tenho problema nenhum de participar de um processo de impeachment e votar impeachment de ministro do Supremo, desde que tenha base legal para fazê-lo. Não pode ser uma aventura política.
E aí, avançando para outros temas que envolvem o Senado, nessas discussões também a gente vê, desde o ano passado, muitas discussões com relação à anistia e à dosimetria. Qual a sua avaliação com relação a esses assuntos?
Infelizmente, nós tivemos um retrocesso imenso com aquela votação da derrubada do veto do presidente Lula. O presidente Lula vetou aquele projeto que reduzia a pena para os golpistas. O que nós falamos com isso quando o Congresso derrotou? Pode ir lá e fazer de novo. Então, pode ir lá e quebrar todo o Congresso Nacional novamente, vai lá e quebra o Supremo, quebra o Palácio do Planalto, mas mais que isso, vai lá e tenta dar um golpe, matar o presidente da República, como eles queriam, que estavam no documento, matar ministro do Supremo. Ou seja, as pessoas não se conformam, quem disputou a eleição não se conformou de perder nas urnas, quer ganhar na força. Nós não podemos ser isso, a nossa democracia ainda é muito jovem, a gente precisa fortalecê-la. Só ela dá condições para a gente fazer uma discussão de responsabilidade nesse país.
E avançando em outros assuntos, uma das discussões também ganhou muito espaço nos últimos anos e agora volta à pauta, é a rediscussão da escala 6x1. Qual é a sua visão com relação a esse assunto?
Eu sou a favor do fim da escala 6x1. Acho que as pessoas têm que ter qualidade de vida. As pessoas têm que ter pelo menos 2 dias de descanso por semana. E aí eu falo diretamente com as mulheres, que são as que majoritariamente trabalham no setor de serviço, no setor de comércio. Não é justo, principalmente para a mulher que já tem dupla jornada, só ter 1 dia de folga na semana. E isso não vai ter um impacto, como estão dizendo. Mesma coisa diziam do 13º, diziam das férias, diziam do aumento do salário mínimo. Se você tem qualidade de vida depois do trabalho, você fica mais produtivo. E produtividade melhora a produção da empresa e, portanto, reduz custo. Então, nós temos que fazer uma discussão séria sobre isso.
E aí, avançando com relação a essa parte do mercado de trabalho, há também uma discussão, e que foi aparecendo nos últimos meses, com relação à possibilidade de uma taxação mínima, de ter um valor com relação as pessoas que trabalham com aplicativos. Tem algumas idas e vindas com relação a isso. Qual a sua visão com relação a esse assunto?
Eu sou contra ter qualquer taxação para quem trabalha com aplicativo. O que a gente precisa garantir é direito mínimo para quem trabalha com aplicativo. Isso que está sendo discutido, inclusive, com os representantes deles no âmbito do Congresso e no âmbito do governo. Mas nós não temos que fazer nenhuma taxação para quem trabalha em aplicativo.
E aí a gente olha, então, a gente está falando de questões de emprego. 6x1 acaba pegando ali as pessoas que têm o trabalho formal. Quando a gente fala de aplicativo, a gente tem toda uma gama de pessoas que trabalham na informalidade. Se a gente for olhar historicamente, a esquerda sempre trabalhou principalmente com as pessoas que estão no mercado de trabalho formal. Qual a sua visão de como a esquerda está trabalhando com essas pessoas que não estão na formalidade, como a pessoa do aplicativo, o motorista que também de aplicativo, que ele acaba não enxergando essa questão do mercado formal?
Geralmente quem está no trabalho formal tem mais organização sindical. Infelizmente quem não está, não tem. Eu acho que a gente tem que incentivar essas pessoas a ter organização. E eles começarem a falar por eles mesmos, trazerem as pautas que querem. Porque não é certo eu ir lá e dizer para uma pessoa que está em aplicativo o que ela tem que fazer. Para uma pessoa que está na informalidade o que ela tem que fazer. Mas ela sabe onde calo aperta, sabe aonde dói, sabe o que precisa. Então nós temos que ter essa pauta também organizada por parte deles. esses trabalhadores. Se nós formos aprovar uma lei no Congresso, o que que ela tem que ter de básico para ajudar essas pessoas? Não é retirar a liberdade deles, nem a forma como eles trabalham, mas o que que pega, o que que dói, o que que tem que melhorar. Eu acho que isso é o nosso papel, de ouvir e de fazer. Com os trabalhadores formais, a gente sempre estabeleceu isso. Então, acho que, e o que a gente leva para o Congresso é o que a gente ouve deles. Então, acho que nós temos que ouvir esses trabalhadores para também poder representá-los efetivamente.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente segue nessa semana fazendo as sabatinas, as entrevistas com as principais pré-candidatas ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TMC a jornalista Cristina Grêmio, que está no PSD agora, pré-candidata ao Senado. Seja bem-vinda.
Obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria também falar com a audiência.
A gente, olhando o teu histórico aí desde as eleições de Curitiba, a gente viu que desde muito cedo, lá após as eleições, você se manifestou que seria a candidata ao Senado. Agora estamos no momento de pré-candidatura. Mas a gente viu muita coisa acontecer nos últimos meses aqui no Paraná, e o teu nome também foi sondado muitas vezes para ser vice-governadora. Então, mesmo você tendo se posicionado várias vezes como candidata ao Senado, eu queria que você falasse isso. É Senado mesmo? Existe uma possibilidade de ser vice numa chapa ao governo ou não?
Você está correto em todas as colocações. Na verdade, a única questão que eu queria corrigir é que não foi considerado meu nome para vice de muito tempo para cá. Eu realmente fui a primeira paranaense pré-lançada candidata ao Senado, isso foi em fevereiro de 2025, então já faz um ano e dois meses, um ano e três meses aí que eu estou nessa caminhada. Naquele momento eu tinha acabado de me filiar ao Podemos, foi uma filiação em Brasília, e a presidente nacional do partido já me pré-lançou candidata ao Senado. Claro, muito precocemente, mas era uma demanda que veio do pós-eleição municipal. Já no dia seguinte do segundo turno em Curitiba, o eleitor pedia muito isso, já focando nas eleições de 2026. Quando começou a aproximar o ano eleitoral, e já nesse início de ano eleitoral, começou aquela corrida dos partidos atrás dos melhores candidatos e dos próprios candidatos tentando se posicionar, que é a famosa janela partidária, né? Eu estava brincando aqui nos bastidores, mas é como eu defino melhor, é uma, quase como se fosse uma eleição seis meses antes, sem que o eleitor veja. É uma disputa dentro dos partidos, na política partidária mesmo. E ali eu já estava num outro partido, já tinha feito uma mudança do Podemos para o União Brasil, na época a convite do então presidente do União Brasil estadual, senador Sérgio Moro. E continuava a minha campanha para Senado. Então, se veja, o ano de 2025 inteirinho, eu fiz uma pré-campanha muito intensa, eu visitei 96 cidades, a gente já pode falar sobre a minha jornada para Senado, e ninguém falava em vice-governadoria ou qualquer outro cargo. Acontece que agora, nesse período mais recente da janela partidária, o senador Sérgio Moro fez uma movimentação e foi para outro partido, eu fiquei sozinha no União Brasil, sem dirigente partidário, no meio da janela partidária, a chapa toda desfeita, porque a maior parte dos deputados federais e estaduais da chapa que nós tínhamos montado migrou com ele para o novo partido dele, onde não houve espaço para mim. Não como pré-candidato ao Senado, que era o que eu vinha trabalhando. E o PSD me fez esse convite. Na época, o governador Ratinho Júnior, como dirigente partidário, fez essa aproximação, me fez o convite, e ele é que trouxe essa possibilidade. Então, o que ele disse? Teu nome é um nome para majoritária, o PSD quer você conosco, eu só te peço que você amplie a visão e considere eventualmente também ser cotada para vice-governadoria, porque a gente vai ver dentro do grupo aqui aonde que o nome compõe melhor, porque é uma composição mesmo, a chapa, né? E duas semanas depois que eu me filiei, ali já no finzinho da janela partidária, que foi também no meio de uma semana de feriado, né, na Semana Santa, o governador anunciou o pré-candidato do PSD ao governo do estado, que é o deputado Sandro Alex, ex-secretário de infraestrutura do estado do Paraná, e declarou apoio, um primeiro apoio, ao presidente da Assembleia, Alexandre Cury, que hoje está no Republicanos, não é mais do PSD, ao Senado. Então, falta indicar quem vai ser o candidato ao Senado do PSD, o partido terá um candidato, e falta indicar quem será o indicado para vice-governador. O meu nome está aí nessas duas vagas aí, transitando, e a gente está aguardando a decisão do partido.
E o que você prefere? Prefere o Palácio Iguaçu ou Brasília?
Olha, não é uma questão de preferência. Eu venho trabalhando para Senado, como eu te disse, há um ano e três meses. E foi bem intensa essa jornada, porque a partir do momento em que eu entendi essa demanda orgânica, assim como a minha candidatura a prefeita também veio da própria população, Havia uma demanda orgânica muito intensa e é incrível, eu não sabia como o interior do estado tinha acompanhado a eleição aqui na capital, e foi muito intenso esse acompanhamento. Então veio uma demanda muito forte para que eu me candidatasse a Senado. Consegui partido, me filiei, fui pré-lançada a Senado e comecei imediatamente a minha jornada. Como eu te disse antes, eu visitei 96 cidades, uma jornada praticamente toda de carro. Eu fiz mais de 40 mil quilômetros dentro do Paraná. É uma volta ao mundo dentro do estado em um ano. É muito intenso isso. Eu cheguei a visitar, assim, 17 cidades em 4 dias. E é visitar a cidade, é visitar o prefeito, ter reunião com o prefeito, visitar a Câmara Municipal, conversar com o presidente de Câmara, com boa parte dos vereadores e também lideranças comunitárias, visitar cooperativas agrícolas, propriedades rurais, visitei muito hospital, APAE, estava naquele momento da insegurança, da permanência das APAEs, né? Então visitei muitas APAEs, escolas, asilos, programas sociais que atendem moradores de rua. Eu fui conhecendo o Paraná por dentro, nas várias regiões, e também ouvindo as demandas. Então é um trabalho, uma base consolidada já para Senado. O que não inviabiliza a vice-governadoria, porque de toda forma eu estou percorrendo o estado do Paraná e a gente quer, né, governadores, vice-governadores, senadores que entendam realmente o que o estado produz, o que o estado precisa, quais são as carências do estado, para a gente ou em Brasília ou aqui no Palácio Iguaçu trabalhar por isso, né?
E você contou um pouquinho dessa história, a gente viu que mudou muita coisa, como você mesmo falou, e muito recentemente também entrou o Guto Silva com relação a pré-candidato ao Senado, inclusive é um dos nossos entrevistados aqui também. Eu queria que você falasse um pouco disso, como você vê essa relação com o Guto Silva, se você chegou a conversar com ele ou não, e como fica essa relação dentro do PSD.
Encontrei o Guto poucas vezes, a gente teve uma reunião de aproximação, ainda antes dele ser cotado para governador, até porque ele chegou a ser lançado, pré-lançado inicialmente como o candidato do governador para a sucessão. Foi na época que eu estava transitando do Podemos pro União Brasil, então assim, na minha jornada também tinha coisas para se resolverem. Depois a gente se encontrou mais recentemente, eu já no PSD, ele já como pré-candidato a governo, né, que ele estava ali aguardando essa decisão do governador. Foi numa reunião com vários secretários, inclusive, que o governador fez para meio que me apresentar como a nova filiada do partido e me apresentar não só os nomes que ele estava cotando para governador, mas outros nomes da equipe de governo. Nenhuma reunião formal, assim, foi um almoço, mas fui muito bem recebida. E depois não o encontrei mais. Aí teve esse anúncio do governador, ele parece que viajou para alguma questão de estudo dele, algum curso que ele estava finalizando doutorado, eu acho que eu vi nas redes sociais dele, e eu não o encontrei mais. Estive em algumas inaugurações aí de obras com o governador, com a equipe de governo, a convite do governador, e não vi mais o Guto Silva. Então eu acho que ele anda meio afastado. Reunião partidária eu não participei de nenhuma até hoje, é recente a minha vinda para o PSD, então não sei te dizer exatamente o que ele está planejando para o futuro político dele. Agora a pré-campanha é justamente para isso, as pessoas se apresentam, falam para o eleitor do estado quem são, o que elas pretendem fazer, e ele tem todo o direito de estar aí buscando o espaço dele, né?
A cidade é sua, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A gente recebe o ex-secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná e secretário das Cidades também, Guto Silva. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Uma alegria estar aqui com você, com a Helena, podendo fazer essa conversa direta, franca, com todos os paranaenses. Esse momento importante, né? De a gente poder escolher os nossos governantes para os próximos anos. E, obviamente, o país vive um processo de polarização, está quente as eleições, mas tenho convicção que há espaço para um debate importante falando diretamente com o cidadão.
Vou voltar alguns meses atrás, você veio aqui na rádio, acho que lá pelo mês de janeiro e fevereiro, a gente entrevistou e você falou que era pré-candidato ao governo do Paraná. Muita coisa aconteceu depois e agora você se coloca como pré-candidato ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho, do que acabou acontecendo internamente, da questão do governo para o Senado.
Olha, Felipe, eu tenho serviços prestados aí ao Paraná há quase 18 anos que eu sirvo o Estado como deputado estadual, depois como secretário-chefe da Casa Civil, como secretário do Planejamento, agora, recentemente, como secretário das Cidades. E a gente fala sempre que a gente não disputa uma cadeira, um cargo. Você disputa a possibilidade de você entregar, transformar a vida das pessoas. E naquele momento me foi posto a possibilidade de poder suceder um projeto que, de uma forma direta, ajudei a construir com todos os colegas, né? do governo Ratinho Júnior. Um governo bem avaliado, um governo que tem entregas importantes para a população, e me foi colocado nessa posição de poder suceder o governador. Mas a experiência política também e nossa trajetória, a gente compreende muito bem sobre o ritmo da política, o ritmo das eleições e as pausas eleitorais. Então, entendeu que naquele momento, nesse momento eleitoral, é uma escolha diferente, né? Mas eu estou, obviamente, muito tranquilo, porque eu participo desse processo há muitos anos, né? E a gente sabe que na política tem um ritmo próprio. A política tem suas pausas, tem os avanços, e, obviamente, de um projeto que estava focado para poder suceder como governador, tivemos que agora fazer uma pausa estratégica, repensar, reorganizar, fazer uma nova avaliação para poder encontrar uma forma de continuar contribuindo com o Estado, mas, obviamente, com uma conexão direta com o cidadão. Eu tenho muito orgulho do trabalho que realizo até aqui, né? Sempre muito focado em levar resultado para as pessoas, em poder resolver o dia a dia das pessoas. Sempre foi esse meu espírito, já com bastante experiência. E agora é um momento diferente, né? Um momento de poder, quem sabe, representar o Paraná em Brasília de uma forma mais atuante, o Estado que é tão importante, o quarto Estado da Federação na economia, um Estado que cresce e desenvolve e que, na minha opinião, precisa de mais protagonismo no Senado, precisa de opiniões mais firmes em defesa dos paranaenses. Não pretendo ser um senador de partido, né, um puxadinho do partido, preciso ser um senador do Paraná. Esse é meu partido. Sempre foi de uma forma independente, clara, com posições muito, muito firmes, e assim que eu pretendo, nessa caminhada como pré-candidato ao Senado, me apresentar a todos os paranaenses.
E tanto você quanto o Sandro Alex e o Ratinho Júnior sempre sinalizaram que foram muito próximos. Eu queria que você falasse como é que foi esse momento dessas definições, se arranhou alguma coisa entre vocês ou não?
Não, tá muito tranquilo, né? Eu tenho um trabalho de forma respeitosa com o Sandro, com o Sandro Alex, com o próprio governador. Temos um trabalho de 7 anos, né? Todos os dias para poder melhorar a vida das pessoas. E projeto político é assim, a gente tem essa experiência, a gente sabe como as coisas na política funcionam. E às vezes tem essa possibilidade, abre-se oportunidades, às vezes fecha uma portinha, e isso faz parte da dinâmica política. Meu objetivo é poder servir. Eu venho até aqui servindo o povo do Paraná, trabalhando pelo Paraná, sempre de cabeça erguida, sem problema nenhum, sempre buscando o melhor. E essa minha energia, essa experiência no executivo, eu tenho convicção que pode contribuir muito com o meu Estado. Então eu sou um servidor, gosto de servir, estou à disposição do partido para poder fazer essa construção, para poder ter um nome forte que represente os interesses coletivos do Paraná. E, obviamente, esse é um trabalho coletivo, ninguém é candidato a si mesmo, né? Então, eu tenho procurado construir, conversar, dialogar com as bases, com os deputados, com os prefeitos, com as lideranças partidárias, para encontrar um caminho que o partido possa estar representado. E nessa minha trajetória, eu fui fundador do PSD, né? Fundei o PSD, fui secretário de Estado de pastas diferentes pelo partido, fui deputado estadual, era representante da mesa diretora pelo partido. Então é legítimo que a gente possa apresentar um projeto que dê voz, um projeto protagonista, não é um projeto tímido, para que o Paraná possa ser escutado, ser ouvido em Brasília.
E aí, quando a gente olha que houve a definição do Sandro Alex para o governo, demorou um tempo até para ter a tua pré-candidatura para o Senado. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Você ficou pensando para que lado ia, que possibilidades que apareceram para chegar à ideia da pré-candidatura para o Senado?
Eu fiquei silenciado, né? Eu fiquei silenciado, organizando a trajetória, né? Porque teve que fazer uma recomposição para entender melhor como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir. Entendo que o Paraná precisa de um Senado não discreto. O Paraná é muito importante para ter uma voz tímida defendendo os seus interesses. E vejo que é um grande momento pelo crescimento do Estado, pelo bom momento econômico, pela força de trabalho da nossa gente, que precisa ter alguém que defenda o partido Paraná. A gente vê acompanhando, defende partido A, partido B, mas quem está defendendo os interesses do Estado, do Paraná? E nessa lógica que estou aqui refletindo, pensando com a cabeça cheia de novas possibilidades e propostas para que a gente possa levar uma voz altiva, uma voz independente, uma voz de trabalho com resultados para fazer esse bom debate pelo nosso Estado.
E para a gente fechar esse ciclo aqui dessa primeira parte da escolha para o Senado, a gente já está no momento de pré-candidatura, então muita coisa pode acontecer, como muita coisa aconteceu nos últimos meses. Há alguma possibilidade ainda de trocar para onde você vai ou efetivamente é o Senado mesmo?
Olha, política a gente brinca, vaca voa e até de ré, né? Eu já estou já bastante experiente, tudo pode acontecer, mas eu acho que o caminho eleitoral já começa a tomar seus contornos, né? E vejo, Felipe, que há necessidade de a gente fazer debates importantes em Brasília. Nós estamos discutindo tudo, né? O STF, que é uma pauta importante, mas tem discussões agudas que precisam ser repensadas. Os idosos, o idoso que está em casa me escutando, idoso, vamos colocar 60 mais, 65 mais, o aposentado. Hoje no Brasil tá discutindo se vai pagar comida no supermercado ou se vai pagar remédio. Isso é uma realidade econômica que nós precisamos ter políticas públicas mais firmes em defesa desse idoso. Que a inflação está comendo salário, está contando moeda. E na Europa, que o envelhecimento é uma coisa boa, que você tem uma certa estabilidade, no Brasil é quase condenatório. Então não está certo, não tá legal. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que eu estou olhando, estou observando. E uma dessas é que esse atendimento é idoso. Nós teremos já no Paraná, ano que vem, mais idosos que crianças e jovens. A população está envelhecendo. Então, nada mais justo a gente pensar mecanismos para poder dar garantia de vida melhor. Mas esse é um debate, e outros que eu gostaria de mencionar aqui, que não está sendo colocado. O debate, era direito ou esquerdo? Estou preocupado com o idoso que está em casa. Está com o dinheirinho apertado, tá sofrendo, está machucado. Então, esse tipo de estratégia que eu pretendo levar para o Senado, uma discutir questões pontuais para os paranaenses, desde o idoso, questões de combate a crimes sexuais, que eu acho que precisa uma reforma importante do ponto de vista legal, a questão do Supremo. Então, eu pretendo levar para esse debate assuntos importantes em defesa de alguns segmentos que eu acho que são estratégicos, confio que são estratégicos para a gente poder levantar a voz a uma parcela da população que está silenciada, que está sem representatividade.
Essa foi a edição especial do programa Cidade é Sua, esse compilado com as entrevistas, com as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Vale lembrar que a gente já entrevistou também os principais pré-candidatos ao governo do estado. Se você perdeu alguma dessas entrevistas, vale lembrar, você encontra elas na íntegra em imagens no nosso YouTube, @tmcnewsbr. Tem uma playlist lá chamada Sabatinas Senado Paraná, que você confere essas entrevistas que a gente ouviu agora no programa. E tem uma outra playlist lá também que coloca pré-candidatos ao governo do Paraná, mostrando também as entrevistas que a gente fez com os pré-candidatos ao governo do estado. Também tem os cortes do nosso Instagram, @tmcparaná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do Carbank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita
você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná,
e definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui.
Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Meio-dia e um minuto, meio-dia e um, daqui a pouquinho você volta a acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo no News TMC. A gente, é claro, vai seguir atualizando as notícias de Curitiba e de todo o estado ao longo da programação. Mas quero refazer um convite aqui para você que ouviu A Cidade é Sua com as entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. Ainda teremos na segunda e na terça-feira as íntegras das entrevistas com os pré-candidatos do PSD. Na segunda-feira com a Cristina Grêmio e na terça-feira com o Guto Silva. Você já escutou um trechinho aqui, alguns momentos dessas entrevistas, mas na segunda e na terça a gente conclui a exibição no Paraná TMC dessas entrevistas que estão disponíveis também lá no YouTube TMC News BR. YouTube da TMC, arroba TMC News BR no YouTube, você tem também todas essas entrevistas disponíveis para ver, rever, compartilhar. E aqui na nossa programação em 100.3 FM você acompanha também na segunda e na terça-feira as entrevistas com Cristina Grêmio e Guto Silva. Na semana que estamos concluindo, tivemos já as entrevistas na segunda-feira com Álvaro Dias, pré-candidato pelo MDB, com Deltan Dallagnol, pré-candidato do Novo, Felipe Barros, o pré-candidato ao Senado do PL, Alexandre Cury, o pré-candidato do Republicanos, e também a Gleisi Hoffmann, pré-candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. E também vamos encerrar na próxima semana, portanto, com Cristina Grêmio e Guto Silva, segunda e terça-feira. Por aqui temos mais destaques da nossa programação. A polícia faz buscas por foragidos que escaparam de uma grande operação contra o crime organizado nesta sexta-feira. A força-tarefa conseguiu prender 22 pessoas acusadas de integrar uma facção criminosa com atuação em vários estados. A maior parte dos presos usava a cidade de Almirante Tamandaré para comandar o esquema na região metropolitana. A Justiça Militar do Paraná aceitou denúncia do Ministério Público e colocou 3 policiais no banco dos réus. Os agentes de segurança são investigados por cometer crimes de tortura durante abordagens no Centro Histórico de Curitiba. Com a abertura do processo, a Justiça também determinou que os acusados fiquem imediatamente afastados das ruas. O Atlético tem um novo alvo para reforçar a lateral direita na próxima janela de transferências. O Furacão fez uma consulta e tenta avançar nas negociações para contratar o jogador Rodinei, que atualmente defende o Olympiacos da Grécia. A negociação é considerada difícil, mas o clube aposta no desejo do atleta de 34 anos de retornar ao futebol brasileiro. Agora meio-dia e 5.
Seja muito bem-vindo de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Nós temos uma hora pela frente com muitos destaques, então eu convido você a ficar aqui conosco com a Transamérica, que agora é TMC. Vamos aos nossos destaques, então.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
O
Cidadania aprovou por unanimidade a pré-candidatura do deputado federal Aécio Neves à presidência da República nas eleições de 2026. A decisão foi tomada pela Executiva Nacional do partido e consolida o nome de Aécio como aposta da chamada Terceira Via, que busca se posicionar como alternativa à polarização entre PT e PL.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou contra mudanças na lei da ficha limpa em julgamento virtual da corte. Ela considerou inconstitucionais as novas regras aprovadas pelo Congresso, que alteram a contagem do prazo de inelegibilidade e podem reduzir o tempo em que políticos ficam impedidos de disputar eleições. O julgamento da ação ainda está em andamento no STF e pode impactar diretamente o cenário das eleições de 2026, afetando políticos que hoje estão inelegíveis.
E o governo federal propôs a criação de um pacto regional contra o feminicídio no Mercosul, durante uma reunião de ministras e altas autoridades da mulher realizada em Assunção, no Paraguai. A iniciativa foi apresentada pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e prevê cooperação entre os países do bloco para fortalecer ações de prevenção da violência, proteção das vítimas e ampliação do acesso à justiça.
O governo vai liberar mais de 16 bilhões de reais do FGTS na próxima semana, segundo o Ministério do Trabalho. Desse total, mais de 8 bilhões serão pagos diretamente na conta bancária de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Os outros 8 bilhões poderão ser usados no programa Desenrola 2.0 para quitar dívidas com juros mais altos.
E nas notícias internacionais, os Estados Unidos e a Rússia fizeram movimentos militares que aumentam a tensão no leste europeu em meio à guerra na Ucrânia. O presidente Donald Trump anunciou o envio de 5 mil militares e caças invisíveis para bases da OTAN na Polônia, país esse que faz fronteira com a Ucrânia. A medida foi interpretada como um reforço da defesa da região. Ao mesmo tempo, a Rússia realizou exercícios militares com mísseis de capacidade nuclear em conjunto com Belarus, aliada de Moscou. Agora são 12 horas e 8, meio-dia e 8.
Meio-dia e 9 minutos, a gente vai com os nossos principais destaques, com um giro de repórteres ao vivaço aqui na nossa programação com os principais destaques. Comprovantes de pagamento e extratos bancários de uma ex-funcionária do gabinete do deputado Mário Frias na Câmara indicam que ela devolveu parte do salário ao então chefe de gabinete e a parentes do parlamentar entre fevereiro de 2023 e março de 2024. Os documentos também apontam pagamentos de despesas de familiares de Mário Frias. Vamos então a Brasília com Francisco Neto, ao vivaço, que ele tem mais detalhes pra gente. Muito bom dia, muito boa tarde.
Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Estela, Fernanda, notícia urgente aqui chegando para os nossos ouvintes da TMC. Lembrando que os valores identificados passam de 35 mil reais. Entre as transferências estão PIX de 4.600, 5 mil reais e pagamentos mensais de 3.200 reais para a ex-mulher de Azevedo. A ex-funcionária afirmou que houve, né, ainda outros repasses além dos encontrados nos documentos. Os comprovantes também mostram pagamentos para familiares dos deputados. Um deles foi um PIX de R$ 1.000 enviado para a mãe de Mário Faria. Outro aponta, né, um pagamento de uma fatura de cartão de crédito da esposa do parlamentar no valor de mais de R$ 4.800. Outro ponto que chamou a atenção também foi um saque de quase R$ 50 mil em dinheiro vivo feito pela ex-funcionária em março de 2024. Segundo os documentos, um dia antes de receber o depósito de R$ 50 mil feito pela ex chefe de gabinete e pela esposa dele, o dinheiro passou por duas contas bancárias antes do saque. A ex-servidora disse também que entregou o valor, mas não informou para quem. Em relato ao G1, a ex-funcionária confirmou que devolvia parte do salário todos os meses. Ela afirmou que o acordo teria sido feito com o então chefe de gabinete e que o deputado sabia da situação. Segundo ela, no período em que trabalhou na Câmara, recebia salário que chegava a cerca de 20 mil reais, mas ficava apenas aí com 6 mil e 7 mil reais. A ex-assessora também contou que fez 5 empréstimos consignados no próprio nome, somando quase 175 mil reais. Ela também disse que um desses empréstimos foi usado para uso pessoal, né, que os demais teriam sido pedidos para quitar dívidas de campanha eleitoral. Segundo ela, as dívidas não foram pagas e hoje ela está com o nome negativado. A prática, né, conhecida aí como rachadinha, acontece quando um funcionário devolve parte do salário ao parlamentar, né, parlamentar e pessoas ligadas ao gabinete. No Brasil, não existe, né, um crime específico para isso, mas caso assim, costuma acontecer e ser investigados como peculato, né? Que é o desvio de dinheiro público para benefícios próprios ou de terceiros. O atual chefe do gabinete de Mário Farias afirmou que não conhece os detalhes do caso porque entrou depois do período de investigação. Disse ainda que acredita, né, que o deputado também não tinha conhecimento sobre essas suspeitas. Mário Faria, ele não está aqui no país, né? E não respondeu aos questionamentos aí do G1. Já o Rafael Azevedo também não se manifestou até o momento. Lembrando, né, que esses comprovantes bancários e extratos obtidos, eles são, mostram aí, né, as transferências feitas entre fevereiro de 2023 e março de 2024 por uma ex-secretária parlamentar do gabinete de Mário Farias. E segundo esses documentos, parte do salário recebido pela funcionária era repassado ao então chefe de gabinete, Rafael Azevedo, além de parentes.
Tá joia, Francisco, muito obrigada pelas suas informações. A gente continua acompanhando o desenrolar deste caso, que ainda vai dar bastante pano para manga, né? Agora, 12:13, a gente vai lá pro Guarujá, porque acontece hoje no litoral paulista o segundo dia do Esfera Brasil. Autoridades e ministros deram importantes declarações sobre o cenário político do país. Quem traz as informações pra gente ao vivo é o Ricardo Sparvoli.
Exatamente, Estela Ribeiro. O Fórum Esfera aqui no litoral de São Paulo está chegando na reta final e já marcaram presença aqui hoje o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o apresentador Luciano Huck. Barroso participou do painel do EsferaCast, com mediação da nossa Dani Lima, e comentou qual vai ser o futuro da justiça na era da inteligência artificial. Vamos escutar.
Eu não tenho nenhuma dúvida, Dani, de que esse é o futuro. O futuro vai ser decisões produzidas por inteligência artificial com maior objetividade do que os juízes são capazes.
Mas sempre supervisionadas?
Sempre com supervisão humana. Mas aí o juiz é que vai ter o ônus argumentativo de demonstrar por que que ele não está seguindo a inteligência artificial. As pessoas se preocupam com o viés algorítmico e é uma preocupação relevante. Mas juízes de carne e osso também têm preconceitos e também fazem discriminações.
Já Luciano Huck falou sobre a atual polarização política do país e a gente também vai escutar um trechinho.
Então assim, por que que a gente não pode curar, por que a gente não pode bater, jogar com as duas pernas? Por que a gente não pode curar o melhor dos dois lados? Por que que a gente não pode ter um projeto para país equilibrado, onde de fato a gente cuide das pessoas, onde de fato gere oportunidades, mas a gente seja eficiente? Então, eu realmente acredito, não enxergo isso nesse momento, realmente não enxergo, que a gente tenha equilíbrio em algum momento, que a gente consiga falar baixo e ser ouvido, que a gente consiga discordar no debate e não no ódio.
Bom, a TMC segue cobrindo o Fórum Esfera aqui no litoral e daqui a pouco a gente vai ter um painel com a presença de dois pré-candidatos à presidência da República, Renan Santos e Aldo Rebelo. Ao longo da programação, a gente volta com mais novidades.
Combinado, Ricardo Sparvoli, trazendo então um panorama geral desse evento super importante, o segundo dia do Esfera Brasil, com autoridades e com declarações, depoimentos e informações de pessoas importantes e declarações importantíssimas também. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Muito obrigada. Agora 12:16, a polícia procura por 5 foragidos que escaparam de uma grande operação contra o crime organizado no Paraná. O Ângelo Sfeier tem os detalhes. Ângelo, boa tarde para você.
Oi, Ângelo.
Muito boa
Oi, oi, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Ontem acompanhávamos essa grande movimentação policial, não apenas no Paraná, mas também em outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, estados que fazem divisa aqui com o Paraná. Tínhamos dezenas de mandados sendo cumpridos, mas nem todos foram efetivamente cumpridos, por isso a polícia agora trata como foragidos 5 suspeitos que são acompanhados nessa investigação sobre uma facção criminosa que atua em vários estados, e a maior parte destes presos comandava o esquema a partir da cidade de Almirante Tamandaré. É uma cidade que fica na região metropolitana de Curitiba, na divisa, no limite da capital. Esse grupo, ele é investigado por envolvimento com tráfico de drogas, venda de armas e lavagem de dinheiro. Das ações que começaram ontem, essa força-tarefa envolvendo a estrutura estadual do Paraná de Segurança Pública prendeu 22 pessoas e 5 delas ainda estão foragidas. Os mandados foram cumpridos em 18 cidades nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, e além das prisões, as equipes apreenderam drogas, armamentos, e a justiça bloqueou mais de R$1 milhão das contas usadas pelos criminosos. O objetivo dessa investigação é quebrar, é sufocar essa estrutura financeira do grupo e cortar qualquer ligação da facção com o estado do Paraná. Todos os detidos já foram levados para o sistema penitenciário, enquanto a Polícia Civil do Paraná ainda procura por outros 5 foragidos.
Tá joia, Ângelo, muitíssimo obrigada pelas suas informações. E a gente vai agora direto para Pernambuco. Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada de hoje pontos comerciais localizados na área central do Recife. Kennedy Lacerda tem os detalhes. Fala, Kennedy, boa tarde.
Olá, muito boa tarde a vocês no estúdio e aos nossos ouvintes. Pois é, foram atingidas, o que representa um grande prejuízo para comerciantes e funcionários. Neste momento, o incêndio encontra-se controlado, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, ações preventivas foram necessárias para a eliminação de possíveis focos remanescentes. Foi também realizado no local um sobrevoo de drone para o monitoramento da área e também análise das edificações atingidas. Até o momento, felizmente, não há registro de vítimas. O fogo se alastrou rapidamente e ganhou grandes proporções. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram os estabelecimentos tomados por chamas intensas e uma densa nuvem de fumaça. Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife informou que equipes técnicas foram enviadas ao local para realizar uma vistoria preliminar na área atingida. Neste primeiro momento, não foram identificados imóveis com sinais aparentes de colapso estrutural. E olha só, esse incêndio aconteceu ao lado da Igreja de Santa Rita de Cássia. A construção dela foi iniciada em 1783, uma das nossas joias da nossa arquitetura. E apesar da proximidade das chamas, o templo histórico não foi atingido e encontra-se preservado. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada, então, Kennedy, por todas as informações. 12:19, ou melhor, já virou relógio, 12:20.
Curitiba, ouve a PMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, moradores da cidade de Colombo. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Colombo, nas seguintes localidades: Avenida Brasil, Lisboa, Travessa Chile. Atenção para os horários da interrupção: dia 27 de maio, das 15 para as 10 da manhã até as 15 para as 2 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 27 de maio, das 15 para as 10 da manhã até as 15 para as 2 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do CarBank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanão.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Faltam 19 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Dia 24, você conectado à TMC em todo o país através do 100.1 aqui em São Paulo e também em Brasília, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte, 92.7 no Recife e, claro, ligadinho à TMC também através do nosso WhatsApp 11972211001. Manda pra gente sua mensagem, sua dúvida, sua sugestão, o que é que você tá fazendo neste sabadão, dia 23 de maio de 2026. Eu aproveito esse momento para te contar que O Sindicato de Policiais Penais denuncia supostas regalias a Deolane Bezerra em presídio de Santana, aqui em São Paulo. O relatório cita chuveiro exclusivo e cama diferente das demais detentas durante a breve passagem dela pela unidade. Depois de ser presa por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, Deolane Bezerra já está no presídio feminino de Tupi Paulista, na região oeste de São Paulo. Quem acompanhou foi a repórter Luísa Mutoni.
A advogada e influenciadora deixou a penitenciária feminina de Santana já nas primeiras horas da manhã pela porta dos fundos. O trajeto para Tupi Paulista demorou cerca de 7 horas e meia e foi feito de carro. O município fica a mais de 600 quilômetros da capital paulista, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Deolane Bezerra é apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo como figura central no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Os investigadores agora apuram quanto teria sido movimentado pelo grupo. A defesa dela se pronunciou pela primeira vez depois da prisão, negou as acusações e afirmou que já entrou com o pedido para a prisão domiciliar da influenciadora. Dois alvos da operação seguem foragidos. Eles são sobrinhos de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do primeiro comando da capital, o PCC. Paloma e Leonardo Sanches Herbas Camacho estão fora do país e já na lista vermelha da Interpol.
A gente sempre acompanhando esse assunto, porque Deolane Bezerra foi preso, a gente deu essa informação desde que isso aconteceu e também vamos continuar com o desenrolar dessa história assim que houver mais novidades com os nossos repórteres. Meio-dia e 27, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou contra mudanças na lei da ficha limpa em julgamento virtual da corte. O julgamento segue no STF e a gente segue agora com a Lívia Brás. Boa tarde, Lívia.
Oi, Lívia. Oi, Fê. Oi, Estelinha. Boa tarde para vocês, meninas. O julgamento no plenário virtual do STF sobre essas mudanças aí na lei da ficha limpa começou ontem, segue pelos próximos 8 dias, com previsão de encerramento só na próxima sexta-feira, dia 20.